ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Ouça o conselho. Reforma administrativa aprovada pela Câmara altera projeto original em que estruturas seriam subordinadas às secretarias. Conselheiros comemoram, mas fazem ressalvas. A nova cara da Uni, baiana de 25 anos, estudante de pedagogia, Mariana Dias é a nova presidente da entidade. Luta pelas diretas e defesa da educação pública estão em pauta. Acolhimento. Mais mulheres estão buscando auxílio em serviços de atendimento a vítimas de abuso sexual em Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitura de Belo Horizonte volta atrás e modifica parte do texto da reforma administrativa relativa aos conselhos municipais. Inicialmente, o projeto de lei número 238 de 2017 previa que os órgãos deveriam ser subordinados às secretarias municipais, mas no substitutivo aprovado em segundo turno pela Câmara de Vereadores na semana passada, essa subordinação foi retirada. A medida bem recebida por vereadores e conselheiros, mas ainda há críticas sobre o funcionamento desses conselhos. As informações com Samuel Souza.
O texto da reforma administrativa que segue para apreciação do prefeito Alexandre Calil, as secretarias deverão dar suporte técnico e estrutural para o funcionamento dos conselhos. Assim, fica mantida a relação atual entre esses órgãos e o executivo. O primeiro projeto enviado pela prefeitura à Câmara preocupou vereadores e conselheiros, já que a subordinação dos conselhos às secretarias poderia resultar em perda de autonomia. A função dos 24 conselhos municipais existentes na PBH é fiscalizar, propor políticas públicas e orientar a gestão pública municipal. Os conselhos são formados por especialistas, membros da prefeitura e pessoas ligadas às áreas de atuação dos órgãos, como trabalhadores e usuários de serviços. O vereador Arnaldo Godoy, do PT, foi um dos parlamentares que criticou o texto inicial do PL 238/2017. Para Arnaldo Godoy, a aprovação do substitutivo foi um avanço em relação ao projeto original, mas a real independência dos conselhos depende da estrutura interna de cada órgão. Isso porque eles nem sempre são paritários, ou seja, não há igualdade entre o número de representantes do executivo e da sociedade civil.
Foi um movimento que nós fizemos aqui, de uma turma de 5, 6 vereadores aqui. Nós conseguimos articular isso junto ao governo, retirar essa coisa lamentável de subordinação dos conselhos. Então, do jeito que ficou, garante a continuidade da independência dos conselhos, né? Agora, quando você fala assim, garante a independência, isso não quer dizer se a composição do conselho, se vai ou não, mas assim, garante, pelo menos legalmente, a independência dos conselhos.
Alguns conselhos têm interferência direta na pasta a qual são vinculados, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que delibera sobre recursos disponibilizados para projetos voltados para essa população. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marcelo Moreira, a alteração no texto inicial da reforma deixa mais clara a relação entre a secretaria e os conselhos.
Com esta adequação do texto proposto, o conselho fica mais claro o papel de apoio técnico e administrativo e de infraestrutura da secretaria ao conselho, sem ofuscar a autonomia do Conselho no seu controle social das políticas públicas de Belo Horizonte para criança e adolescente, bem como as deliberações a respeito do Fundo Municipal para apoio ao projeto.
Diante do risco de subordinar os conselhos às secretarias, o retorno ao status atual dos conselhos é positivo. Mas, por outro lado, a reforma administrativa também não traz avanços. É o que avalia o analista tributário Nemer Sanches, que faz parte do Observatório Social de Belo Horizonte, entidade que reúne cidadãos interessados em contribuir com a gestão pública. Nemer Sanches explica que a vinculação atual dos conselhos às secretarias já diminui a sua autonomia, com algumas exceções, como o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem mais força. Para Nemer Sanches, o ideal seria que os conselhos tivessem amparo de outras instâncias, como o Poder Judiciário.
Na minha avaliação, eles continuariam enfraquecidos, como de certa forma eles já são. O empoderamento do conselho, de certa forma, de toda a sociedade quer ver as políticas públicas formuladas por eles ou necessitadas pela população implantada, vai muito mais do empoderamento das pessoas e amparo em outras instâncias que não a das secretarias de governo, porque a secretaria de governo vai fazer o papel do governo e é o que a gente tem percebido. Ano após ano, os conselhos tentam. Se a secretaria não quiser, a coisa não acontece.
O PL 238/2017 foi apresentado pelo prefeito Alexandre Calil em abril e começou a tramitar na Câmara de Vereadores em maio. O projeto recebeu mais de 200 emendas dos parlamentares, das quais 88 foram incorporadas ao substitutivo aprovado no dia 14 de julho. O texto agora segue para avaliação do prefeito Alexandre Calil, que pode sancionar ou não a reforma. Repórter Samuel Souza.
Política.
A estudante de pedagogia da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Mariana Dias, será a nova presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Eleita pela chapa Frente Brasil Popular, a unidade é a bandeira da esperança, com 79% dos votos, que foi composta por grupos de esquerda. A eleição ocorreu no final da edição 55 do Congresso da UNE, realizado nesse feriado e final de semana na UFMG. Além da escolha da nova líder, os estudantes também reuniram propostas na chamada Carta de Belo Horizonte, que, entre outras pautas, defende a greve geral do dia 30 de junho, as diretas já, e a implantação de cotas raciais na USP. Em entrevista à Rádio UFMG Educativa, a nova presidente da UNE, Mariana Dias, falou sobre as principais pautas e propostas para a entidade, que completa 80 anos em agosto. Mariana, você assume a presidência da UNE em um momento de forte crise política no país. Como que você pretende conduzir a entidade diante dessa conjuntura?
Primeiro, queria dizer que o nosso congresso aconteceu no estado de Minas Gerais e foi acolhido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um congresso muito grandioso. Os estudantes ficaram impressionados assim, com a capacidade da UFMG de receber todos os estudantes do Brasil e como foi bonito fazer o nosso congresso numa universidade tradicional, numa universidade tão importante para o Brasil. E meio a tantas dificuldades políticas e sociais que o Brasil tem vivido, o congresso da UNE, ele representa justamente a perspectiva dos estudantes acreditarem na luta política e acreditarem que através da mobilização e através da organização a gente vai conseguir vencer essas dificuldades e voltar a avançar com mais conquistas e com mais direitos, né? Mas o processo de resistência, o processo de convencer mais estudantes a acreditarem na luta política, a acreditarem que é importante defender o Brasil, sem dúvidas nenhuma, é um grande desafio que a UNE vai enfrentar no próximo período, né? E para que a gente consiga dar respostas a tantos desafios, a tantas dificuldades, o papel que a UNE precisa cumprir no próximo período é conversar cada vez mais com os estudantes para que a gente consiga atingir um maior número de estudantes e conseguir mobilizá-los. Porque, sem dúvidas nenhuma, para que a gente consiga barrar tudo que tem acontecido no Brasil, a UNE precisa continuar fazendo grandes mobilizações, convocando os estudantes a participarem das lutas que serão travadas no próximo período.
Certo. E como que a Uni pretende acompanhar mais especificamente as questões do ensino superior, considerando que a gente aí teve cortes, né, de verbas, tem a PEC do teto de gastos que deve limitar aí a expansão da educação superior? Como é que a entidade está se preparando para acompanhar isso?
Então, primeiro assim, que por conta dessa emenda constitucional 5.5, nós temos nos preparado muito para fazer uma campanha em defesa da universidade pública e gratuita. Porque ao longo da história da educação brasileira, todas as vezes que a educação passou por uma dificuldade orçamentária muito grande, a alternativa para tirar as universidades da crise sempre é a cobrança de mensalidade. O retorno à cobrar mensalidade e quebrar o caráter gratuito das instituições de ensino superior. E, na nossa opinião, estar atento ao orçamento da universidade no próximo período é essencial para que a gente consiga travar lutas para proteger a educação pública brasileira. Sobretudo porque o processo de democratização da universidade gerou demandas específicas para estudantes que precisam estudar, mas que para estudar precisam permanecer na universidade através de incentivos, como bolsa de assistência estudantil, bolsa de permanência, projetos de ações afirmativas, restaurante universitário, enfim. E toda uma estrutura da universidade que consiga garantir que os estudantes tenham condições de entrar na universidade, mas, sobretudo, de permanecer e se formar. Então, a nossa preocupação é uma preocupação com muita prioridade no próximo período para manter o caráter gratuito, público e gratuito das instituições. E também das instituições privadas, que a gente consiga manter os projetos que nós conquistamos no último período, como o FIES e o ProUni, que possibilita que diversos jovens brasileiros tenham acesso à educação, coisa que na década de 90 era um privilégio muito grande e que a gente conseguiu reverter, né?
E Mariana, a chapa que te elegeu partiu da composição de várias forças, né, de esquerda de dentro do movimento. Você acredita que essa unidade poderia ser replicada em nível nacional, pensando em eleições no ano que vem?
Sem dúvidas nenhuma. Assim, a juventude, em especial nesses últimos 2 anos, tem dado uma lição muito grande para a política brasileira, né? A gente tem conseguido, nos últimos 2 anos, unificar um campo democrático e popular dentro da União Nacional dos Estudantes e nos últimos 2 anos construímos diversas mobilizações em unidade de forma massiva dentro da União Nacional dos Estudantes. E, sem dúvidas, a nossa perspectiva de construir uma esquerda fortalecida para o pleito eleitoral de 2018, na nossa perspectiva, inclusive, a nossa campanha, a nossa bandeira, para que a gente antecipe essas eleições, né? Para que o quanto antes o povo possa decidir, de fato, quem será o presidente do país, através da soberania do voto popular, mas não só quem será o presidente, mas o projeto político que esse presidente da República vai defender. Então, sem dúvidas, a gente coloca assim, à disposição da esquerda brasileira um grande projeto de unidade, uma grande frente ampla em defesa dos direitos, em defesa do povo brasileiro, para que a gente consiga, em unidade, aí eu acho que não tem outro caminho, para que a gente consiga vencer as dificuldades que estão impostas no Brasil hoje, que não seja a unidade, que não seja a esquerda unida.
Ok, Mariana, muito obrigado por sua participação aqui no FMG Educativa, parabéns pela eleição e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, estamos à disposição, tá bom?
Você acabou de ouvir a nova presidente da Uni, a União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias, eleita neste domingo na final da edição 55 do Congresso da Uni, que foi realizado aqui na UFMG. Hoje é o último dia para candidatos à segunda edição deste ano do SISU, Sistema de Seleção Unificada, se inscreverem na lista de espera. Podem participar os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que não foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não se matriculado. A convocação dos aprovados será no dia 26. Para se inscrever na lista de espera, basta acessar a página do SISU, sisu.mec.br. prouni.gov.br. Aprovados na primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, tem até hoje para comprovar as informações prestadas na inscrição. Esses estudantes devem procurar a instituição de ensino para a qual foram pré-selecionados e apresentar a documentação. O MEC alerta que é de inteira responsabilidade do candidato verificar os horários e o local para comprovação das informações. A lista de selecionados está disponível na página do ProUni na internet. Uma nova chamada de selecionados está marcada para o dia 26 de junho. Mais informações em site prouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Um carro com defeito deixa o trânsito complicado lá na região na Avenida Tereza Cristina, antes do viaduto Itamar Franco, no sentido centro de Belo Horizonte. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans também trânsito intenso na região da rodoviária, na Praça da Assembleia, também com trânsito aí bastante movimentado. Situação que também se repete lá na Avenida Bias Fortes com Bahia, no sentido Praça da Liberdade. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação com o professor Marcos Taborda falando sobre a proposta de criação de doutorados profissionais.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
O presidente francês Emmanuel Macron vai contar com maioria na Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados no país. Seu partido, República em Marcha, obteve 361 das 577 cadeiras do Legislativo, número superior ao necessário para aprovação de projetos. O Partido Republicanos, conservador, obteve 126 cadeiras. Já o Partido Socialista, que detinha a maioria, vai ficar com apenas 46 deputados, seguido pelo esquerdista França Insubmissa, com 26. O Partido Frente Nacional da candidata à presidência derrotada, Marine Le Pen, obteve apenas 8 assentos. O presidente Michel Temer divulgou via Twitter solidariedade ao povo de Portugal. 62 pessoas morreram neste domingo num grave incêndio em floresta na região de Leiria. As temperaturas na região ultrapassaram os 40 graus, o que dificulta a ação dos bombeiros no combate ao fogo. Na mensagem, Temer escreveu: "Nossa solidariedade ao povo e ao governo de Portugal pela tragédia que é o incêndio em Leiria." E Temer embarca hoje para a Rússia, onde terá uma reunião com o presidente Vladimir Putin em Moscou. Ele vai apresentar as reformas implantadas e em curso no país, caso do teto de gastos e das mudanças trabalhista e previdenciária. Na oportunidade, Temer vai apresentar também possibilidades de investimento no Brasil. Após a Rússia, ele segue para a visita à Noruega.
Educação.
A proposta de criação de doutorados profissionais na pós-graduação motivou uma carta crítica da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, junto a outras entidades, que foi enviada ao MEC e à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A carta questiona os objetivos dos doutorados profissionais e as indefinições sobre a forma como eles seriam implantados. A coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, discute essa modalidade de pós-graduação. Vamos conferir. Professor Marcos Taborda, a ANPED soltou uma nota em que critica uma portaria ministerial do Ministério da Educação do dia 23 de abril, que institui a criação de doutorados profissionais em educação. Fala que precisa de ter mais diálogo e uma melhor elaboração sobre o que seria esse doutorado profissional. Professor, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, qual que seria a diferença entre essa modalidade de doutorado e a tradicional.
Bom, esse é um dos problemas que está, inclusive, nesse documento que você menciona. Doutorado profissional é uma novidade absoluta entre nós. Então, nós não sabemos exatamente como ele vai ser instituído, como ele vai funcionar. Uhum. Se nós tomarmos como referência o mestrado profissional, nós podemos dizer que essa modalidade chamada profissional, em oposição ao que é acadêmico, porque nós temos mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico, e já temos o mestrado profissional, né? O mestrado acadêmico é aquele que, assim como o doutorado acadêmico, tem a função principal de formar quadros de pesquisa, de tecnologia, de ensino superior. Então, seria aqueles quadros de ponta do sistema de pós-graduação, do sistema de pesquisa, etc. Enquanto o mestrado profissional, e imaginamos que um doutorado pretensamente profissional, tem como função primeira atualizar, formar os quadros para o mercado de trabalho e atualizar esses quadros do mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Portanto, tem uma relação mais estreita com o mundo do trabalho e com o sistema produtivo. Eu acho que essa é a diferença básica, a primeira coisa que precisa ser entendida. Então, são duas coisas de natureza bastante diferentes. Uma não é melhor que a outra, elas são apenas diferentes, né? Uhum. Aqueles que pretendem seguir uma carreira de pesquisa de ponta, de, enfim, produção cultural de ponta, normalmente vão para o mestrado acadêmico e um doutorado acadêmico a posteriori. Como eu disse, não sabemos exatamente como será esse doutorado proposto pelo Ministério da Educação agora, ou profissional, né?
Entendi. Então, qual seria a crítica feita pela Amped? Por que é preocupante e precisa se pensar melhor antes dessa implantação desses doutorados, professor?
São vários. Na verdade, os argumentos são vários e eu tendo a concordar com o documento, o teor geral do documento da Amped. Uma das primeiras questões, e nós temos batido muito nessa tecla, é que as atuais iniciativas dos órgãos dirigentes do governo central, elas estão se dando sem qualquer tipo de diálogo. Né? Uhum. São decisões de gabinete, saem portarias, saem normas, sem consultar a sociedade, sem consultar os interessados. Quando eu digo a sociedade, claro, aquelas partes da sociedade interessadas em determinados temas, determinados assuntos. Então, mais uma situação nesse caso, né, que toma a iniciativa de anunciar a criação de doutorados profissionais, inclusive na área de educação, e ignora as associações científicas, ignora as universidades, inclusive as universidades públicas, que concentram o grosso quantitativo e qualitativo da pós-graduação no Brasil, ignora uma série de instâncias. Então, essa é a primeira grande crítica. Outra crítica é que, justamente por falta de diálogo, nem o MEC sabe exatamente o que é um doutorado profissional. E a comunidade também tem dificuldades com o entendimento do que seria um doutorado profissional, na medida em que o doutorado, em tese, é o ponto de chegada da formação de futuros pesquisadores, quadros de ponta, como eu falei agora há pouco. O que significa um doutorado profissional tem que ser objeto de muita discussão. Um terceiro aspecto é que, no teor dos documentos do MEC, fica muito claro uma sujeição à lógica de mercado, né? Inclusive, a retórica usada pelo Ministério tem muito a ver com o mercado, com produtividade, com competitividade. E a grande pergunta é se um doutorado se presta a isso, né? Se é apenas a isso que levemos em consideração o mercado, eu acho legítimo, acho justo. Mas um doutorado não se presta apenas a isso, muito pelo contrário. Formar quadros de ponta não significa adaptar o Brasil, o país, a uma lógica competitivista. E o quarto aspecto, se você me permite, uma particularidade que é justamente em relação ao financiamento, né? As ciências humanas têm ficado em segundo plano, claramente, nos últimos anos, no que diz respeito à distribuição de recursos. Nós temos agora um contingenciamento de recursos da ciência e tecnologia, e essa lógica de que é interessante para o país um doutorado profissional que atenda o interesse do mundo produtivo e do mercado, ela pode ser muito adequada para aquelas áreas ligadas à tecnologia, por exemplo, né? Mas elas não são adequadas exatamente para um filósofo, para um historiador, para um educador, entendeu? Para uma pessoa da educação, porque essas pessoas, esses profissionais, eles não costumam ser disputados por um mercado no que diz respeito à produtividade. São pessoas que normalmente trabalham em institutos públicos, universidades públicas. Então, aí eu já listei 4 aspectos complicados na proposta do MEC, que são complicados justamente porque estão fechados os canais de diálogo, né? Eles podem ser resolvidos, mas agora estão fechados os canais de diálogo.
Professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E a gente volta na próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-lo novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Décima oitava UFMG Jovem, transformações em maioridade, de 17 a 22 de julho no Campus Pampulha. Estão abertas as inscrições de trabalhos de escolas privadas e da rede pública nas categorias Ensino Fundamental e Médio. Os projetos serão selecionados por uma comissão científica. Informações, facebook.com/feiraufmgjovem. 18ª UFMG Jovem, transformações e maioridade. Realização, Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal de Minas Gerais. Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Segurança Pública.
Mais mulheres estão procurando serviços de atendimento às vítimas de abuso sexual em Belo Horizonte. Lá elas rompem o silêncio e encontram auxílio médico e psicológico seguindo um protocolo estadual de ajuda às vítimas. Só nos 4 primeiros meses deste ano, mais de 400 mulheres sofreram estupro em Minas. Confira na reportagem de Pedro Pereira.
Cada 34 horas, uma mulher é estuprada em Belo Horizonte. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Entre janeiro e abril deste ano, foram registradas 84 ocorrências de estupro consumado. Em todo o ano passado, foram 249. O Código Penal tipifica como estupro forçar alguém a realizar ato de cunho sexual sem consentimento. Na capital, mulheres maiores de 18 anos que sofrem estupro ou tentativa de estupro são atendidas em uma delegacia especializada. A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de BH, Camila Miller, acredita que o número de estupros seja bem maior, já que muitas vítimas ainda enfrentam o medo de denunciar. A delegada explica que a rede de atendimento segue um protocolo, que integra os órgãos de saúde pública e de segurança pública, com foco na proteção à vítima de estupro.
Quando a mulher ela é encaminhada através da polícia militar ou quando ela vem aqui, ou a porta de entrada é o hospital, ela tem toda uma rede de atendimento, né, de proteção a ela, de atendimento humanizado. Se a porta de entrada for a delegacia, ela é encaminhada para atendimento médico de saúde, porque a preocupação primordial é com a dignidade dela e com a saúde dela primeiro. São os hospitais de referência com o protocolo de atendimento à vítima de violência sexual, que tem todo um aparato para atender essa mulher, para não revitimizá-la. Depois ela é orientada a comparecer à delegacia e tomar as providências cabíveis.
Esses hospitais de referência são o Odilon Berens, Júlia Kubitschek, Hospital das Clínicas da UFMG e a Maternidade Odete Valadares. Desde janeiro, eles já atenderam 295 pacientes. Em todo o ano passado, foram 624. No ambulatório de violência sexual do Hospital das Clínicas da UFMG, o número de mulheres em busca de ajuda aumentou. De janeiro a abril, o ambulatório atendeu 40 mulheres, superando os 38 atendimentos feitos durante todo o ano de 2016. Acompanhamento clínico, psicológico, psiquiátrico e interrupção legal de gestação são os serviços oferecidos pelo HC. As vítimas têm idades variadas e geralmente são abordadas por agressores desconhecidos em bares ou enquanto andavam pelas ruas. Em comum, chegam fragilizadas em busca de conforto, como relata a coordenadora do ambulatório, a médica Sara de Pinho.
A paciente muitas vezes chega acuada, fragilizada, muito chorosa, com dificuldade até para conversar às vezes. E lá no pronto atendimento, todos os médicos que fazem o atendimento foram treinados para tentar atender essa paciente da forma mais humanizada possível, dando para ela um conforto físico e emocional mesmo, dando ela tempo para ela se expor, para ela falar, explicando todos os direitos que ela tem, inclusive direitos a medicações para prevenir doenças sexualmente transmissíveis e também para prevenir a gestação.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública afirma que o número de casos de estupro consumado permaneceu inalterado na capital. Foram 84 de janeiro a abril, mesmo número de janeiro a abril do ano passado. Já a quantidade de tentativas de estupro caiu de 19 para 17. Quando levado em consideração o estado como um todo, o número de casos de estupro caiu de 462 para 428 e de tentativas de estupro caiu de 128 para 120 nos quatro primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período de 2016. Apesar da redução de ocorrências, a titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de BH, Camila Miller, faz um apelo para que as vítimas denunciem a agressão sofrida.
O maior inimigo da mulher vítima de violência é o silêncio. Na medida que ela não conta aquilo para ninguém, que ela sofre sozinha e calada e não se cuida, ela está só contribuindo para que esse agressor continue na rua e faça outras vítimas. Espero que elas tenham coragem, nos procurem aqui na delegacia, porque ela vai ser atendida por uma mulher de forma discreta, com muita sensibilidade, para ouvir o relato dela e respeitar a vontade dela. Ela pode vir aqui, denunciar o fato, dar início à investigação, só que se ela desistir, não tem problema nenhum. Aqui o nosso ambiente é de acolhimento.
Em BH, a delegacia especializada atende na Avenida Augusto de Lima, 1942, no Barro Preto. Denúncias anônimas podem ser feitas via telefone, pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100, na Central de Atendimento à Mulher, ligue 180, ou no Disque Denúncia, pelo telefone 181. Repórter Pedro Pereira.
Na reportagem de amanhã, você vai conhecer dois projetos que oferecem acolhimento e abrigo para mulheres vítimas de estupro e outros tipos de violência na Grande BH. Agora, 1:02. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, Pedro Pereira e edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.